Excelentíssimo senhor Preto Miranda, presidente dessa casa, na pessoa do qual saúdo a toda a mesa, diretora dos trabalhos. Eu vou fugir um pouquinho aqui do script já, assim fica mais fácil e encurta caminho. Eu gostaria, senhor presidente, de parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo de apoio à faixa cidadão. É muito fácil fazer o pedido, encaminhar para os órgãos que decidem, e deixa lá. Poucos abraçaram a causa como o nobre vereador. Por isso, eu parabenizo. E gostaria até de deixar uma sugestão. Coloque numa caneta, por exemplo, a caneta BIC, que é a marca do presidente, coloque de um lado assim, apoio Faixa Cidadão, Rádio 101 FM. No outro verso da caneta, no sextavado da caneta, escreve assim, vereador Preto Cabeleireiro, em prol da comunidade jabuticabalense. Em cada participação que tiver no programa Faixa Cidadão, entregue a caneta para aquele que solicitou, para lembrar que um dia alguém, ele só não solicitou, mas alguém lutou pela solicitação dele. E você vai ter lá o reconhecimento. Entregue mais canetas, não só para aquele que pediu, mas para aqueles outros que poderão ter oportunidade de pedir também. Parabéns pela iniciativa, eu acho que esse é um trabalho digno para a comunidade jabuticabalense do vereador e presidente Preto Miranda. Vereador Beto Arik, Roberto Arik, Beto Arik, autor do projeto legislativo número 44/2018, otorgando o meu título de cidadão jabuticabalense. E estendo esse cumprimento a todos os demais vereadores pela aprovação desta propositura. E como disse o vereador Betari, que foi aprovado por unanimidade, e eu agradeço de coração. E também gostaria, nessa oportunidade, de fazer uma outra colocação que também me chamou bastante atenção. Eu acho que nós temos que realmente valorizar esse tipo de comportamento. Vou citar o nome aqui do vereador, e pena que ele não está presente, não falaria pessoalmente. Vereador Samuel Cunha. No mesmo programa da Rádio 101 FM, dentro dos programas que faz, Vereador em Ação, um dia, o vereador Samuel disse o seguinte, eu não quero ser uma despesa para o município, eu quero ser um investimento. Eu fiquei prestando atenção todinha na colocação dele. Ele fez a seguinte colocação. Nós, vereadores, temos a obrigação de trazer para o município verbas para que possa desenvolver atividades. Eu pretendo, o vereador Samuel dizendo, que no final do mandato dele, ele iria fazer um balanço dizendo de verba solicitada dia tal, aprovada dia tal, colocado na prefeitura, à disposição da prefeitura no dia tal. Isso é fundamental. Não adianta fazer só o pedido. Tem que registrá-lo na prefeitura como verba conseguida. Aí eu fiquei pensando, no final do mandato dele é fácil fazer esse balanço, né? Ele coloca lá numa coluna os 12 meses do ano que ele recebeu o pagamento, né, o salário, e na outra ele coloca as verbas que ele trouxe para o município. Então isso é muito importante, ele vai poder fazer realmente a relação custo-benefício. E ele disse na rádio que ele espera, no final da gestão dele, de cada ano da gestão dele, poder dizer para o município, no final, que ele não foi uma despesa para o município, e sim foi um investimento. Achei muito oportuna esta colocação. E aproveito, dar os parabéns, e até sugerir que todos os demais vereadores fizessem da mesma forma. Apresente no final ou do ano ou do mandato aquilo que eles conseguiram para Jabuticabal. Porque muitas vezes se critica, se fala do político, mas as coisas boas são tão difíceis de serem ditas. Então, traga, mostre para o munícipe, olha, eu, vereador tal, na legislatura tal, trouxe para Jabuticabal um montante de tantos reais. E recebi dos cofres públicos do município, tanto, faz a relação e vê se ele foi realmente uma despesa ou um investimento. Isso ele vai poder dizer no final. E aproveito, né, para saudando aí o Samuel Cunha, agradecer a todos os vereadores que aprovaram isso aí. Ilustríssimo senhor Luiz Carlos dos Santos, funcionário desta casa, carinhosamente chamado de Carlinhos. E eu estendo aqui também, Carlinhos, os meus agradecimentos e saúdo às secretárias da Câmara, porque desde o dia que eu recebi a informação que seria, eu vim aqui na Câmara conversar com as secretárias, e elas me deixaram muito à vontade. Falou, professor, o senhor terá de 3 a 5 horas para poder fazer a sua apresentação. Então, fiquei bem tranquilo, né? Aí, quando eu estava, ela falou assim, olha, mas eu vou falar uma coisa para o senhor não vai poder repetir o que eles vão apresentar, porque eles vão apresentar as coisas lá para o senhor não vai apresentar. Eu falei, então, nós vamos fazer um trato. Eu não vou cumprir as 5 horas, vou ficar só nas 4 horas, tá bom? Ela falou, já tá bom. Então, já agradeço às secretárias, né, da Câmara, parabenizo pelo trabalho, pela atenção, pelo carinho. Sempre que eu estive aqui, estavam aí à disposição para explicar as coisas. E o Carlinho, especialmente, que está aí há tanto tempo, né, nos conhecemos, e sempre que foi preciso, esteve à disposição. Senhoras, senhores, pessoas hoje homenageadas, familiares, meus cumprimentos. Gostaria inicialmente de agradecer a Deus por este momento, que com certeza ficará gravado em minha memória, e dividir com todos aqueles que caminhamos juntos nesta jornada terrena. Aos meus pais e familiares presentes, pessoal e espiritualmente, por mais esta conquista. Agradecer especialmente a minha família, esposa Samira Miguel Campos de Araújo, filhos César Augusto e João Paulo, noras Lucimar e Milena e netos Arthur, Pedro e Amanda. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Existe um entrelaçamento muito grande entre as atividades pessoais, profissionais e sociais que eu vivi aqui em Jabuticabal. Hoje eu posso dizer, assim como meu conterrâneo Neves, que eu, por exemplo, e ele também, tem muito mais anos de Jabuticabal do que na terra onde nascemos. Eu também sou ribeirão-pretano. Como ribeirão-pretano, desde 9 anos de idade, eu pus que eu seria um engenheiro agrônomo. Decidi que seria um engenheiro agrônomo. E fazendo cursinho em Ribeirão, teve um vestibular aqui, o primeiro vestibular que eu vim prestar aqui em Jabuticabal, FAJ, Faculdade de Agronomia de Jabuticabal. Eu vim aqui em dezembro de 1971 fazer o vestibular. Quando eu prestei o vestibular, no final de cada prova, de cada dia, a gente chegava no dia seguinte para fazer a próxima prova, tinha uma lista lá das pessoas que não poderiam prestar a prova, porque não tinham sido aprovados no dia anterior. Eu cheguei nesse dia, em dezembro, olhei lá no placar, meu nome não estava. Então, vou fazer a prova, tranquilo. Quando eu estava caminhando, um aluno, ex-aluno da escola, pegou e falou, você não vai poder fazer a prova. Falei, mas eu vi lá no J, não tem meu nome. Aí ele falou, não, está sim. Eu falei, não está, vamos lá ver. Aí fomos lá conferir, ele falou, não, seu nome é o primeiro da lista aqui em cima. Pô, privilégio, né, o primeiro da lista. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, aqui na escola, o vestibular, ele não é avaliado só por formas objetivas, tem também avaliação subjetiva. Aí fica uma interrogação na cabeça, né? Saí Como é que é? Ele falou assim, olha, tem duas coisas, faz a prova, tem uma nota, depois tem a avaliação sua, e quando você fez a sua inscrição, alguém procurou lá de onde você vem, quem você é, que propriedade você tem, se é agricultor, se não é. Eu falei, mas isso não avalia, isso aí não é uma forma de avaliar, isso é subjetivo. Ele falou, essa é a avaliação subjetiva. Bom, não tive dúvida. Saí dali, fui para Ribeirão, no cursinho, falei com o diretor do cursinho, conversando, falei para ele, falou assim, o que você pensa com relação a isso? Falei, olha, eu acho assim muito desagradável, porque é uma escola que, pelo que eu vi lá, tem um potencial muito grande, mas começa de uma forma que eu acho que não é adequada. Não tem toda a transparência necessária. Deveria ser avaliação e obtenção da vaga com critérios objetivos. Bom, 1971, 71, 72... efervescência do regime militar no Brasil. O diretor pegou lá do cursinho e falou, se você quiser, você faça uma carta e peça para mudar as coisas lá. Falei, é comigo mesmo. Saí dali, fui para a sala, escrevi para o ministro era o ministro Jarbas Passarinho, dizendo do que tinha ocorrido. Aí passou umas duas semanas, mais ou menos, o secretário particular do ministro era o Nilson Rebourbon. Ele mandou um telegrama, não sei, aqui tem gente que os meus netos nem conhecem, telegrama, dizendo que, em virtude da reclamação de um aluno do cursinho, ia ser instalado um vestibular oficial nessa unidade de ensino, e que eu teria a obrigação de participar do primeiro vestibular. E ele disse, as escolas estaduais têm uma entidade que chama CESEM para fazer vestibular, que era... Exalc de Piracicaba. As escolas que não têm, que não são as estaduais ainda, são institutos isolados, nós vamos fazer o vestibular pelo CESEA, uma outra entidade que fazia o vestibular. Resumo da ópera. Julho de 1972. Prestei vestibular, entrei na faculdade com critérios objetivos. Então, isso me faz pensar de que forma? Isso me faz pensar da seguinte forma. Eu poderia ter ficado quieto, poderia... Ah, faz vestibular de novo, o que tem a ver? Né? Os valores... Não, não. O que a verdade tem que sempre ser dita e prevalecer? Nós temos que ter a cabeça erguida para lutar por tudo que seja de forma verdadeira e honesta. E isso foi o que aprendi na minha casa. Bom... Qual foi, então, e hoje nós estamos aqui, eu não estou recebendo esse título, pelo vereador Beto Ari, que muito honra, nossa família e eu particularmente, o meu primeiro pleito de gratidão a esta cidade. Ele ocorreu em maio de 1976. O que aconteceu? Foi o seguinte, eu morava perto do ginásio de esporte e, quando estava acabando o curso, eu queria ter uma forma de retribuir tudo que eu tinha passado aqui na cidade, os momentos alegres e felizes, e estava aí para obter o título de engenheiro agrônomo. Então, um dia, eu saí da minha casa e desci lá, eu morava a 3 quarteirões do ginásio do Asilo São Vicente de Paula. Eu fui lá no ginásio São Vicente de Paula e perguntei para a senhora que ficava lá, era uma senhora alta, se eu não me engano, era irmã Marcelina, mas eu não tenho certeza do nome. Eu fui lá para perguntar para ela o que ela precisaria para ajudar o asilo. Qual que era a minha ideia? A minha ideia era levar um cobertor, levar fronha, levar lençol, coisa desse tipo. Para minha surpresa, essa senhora, dona, eu acho que era Marcelina, não lembro o nome, ela falou assim, olha, nós estamos precisando de um transformador de voltagem. Imagina só, fui lá para doar cobertor e tal, com transformador de voltagem. Saí de lá, falei, ah, tá bom, eu vou ver o que eu consigo e depois eu volto. Fui para casa, em Ribeirão, e conversando, falei com a minha mãe. Ela falou o seguinte, quem passa mais tempo no asilo, é você ou é ela? Se ela falou que é isso que ela precisa, é isso que ela precisa. Não é o que você quer dar, o que ela falou que ela precisa, é isso que ela quer. Hoje eu acho que os meus netos, com certeza, e muitos não sabem nem o que é regulador de voltagem, né? Regulador de voltagem é um aparelho que antigamente, lá no ginásio de esporte, era o fim da linha de energia elétrica, e lá no asilo era a última ponta. Então, quando chegava 5 horas, 4 e meia, 5 horas, o pessoal chegava para tomar banho, ligava o chuveiro, caía a energia, desligava todos os outros que estavam lá. Então, não tinha essa energia disponível o tempo todo. Bom, isso é o regulador de voltagem. Falei com a minha mãe, ela falou, vai lá, compra e leva. Foi isso que ela pediu, compra e leva. Peguei e trouxe. Um dia eu trouxe, cheguei lá, entreguei, era 14h30, essa dona Arsênia falou assim, não, mas você vai ficar aqui. Eu falei, não, está aqui, não é isso que eu queria. Não, mas você vai ver, por que eu vou usar? Eu falei, tá bom, então vamos ficar. Aí ficamos lá, batendo papo e tal. 5 horas, quem é desse tempo também, em 1972, existia um programa, chamava Baile da Saudade, do Francisco Petrônio, e era na TV Cultura. E os idosos sentavam lá, ela ligava antes deles jantarem, ligava essa televisão, e eles cantavam junto as músicas, dançavam e faziam a maior festa. Antes desse regulador de voltagem, a energia caía. Aí ninguém queria jantar, era uma gritaria, porque ninguém aceitava. Aí nesse dia que pôs o regulador, foi do começo ao fim o programa. Então realmente eu pude entender o porquê que ela falava que tinha que ser um regulador de voltagem. Então, foi o primeiro pleito de gratidão que eu tive aqui com essa cidade. É, eu pedi às moças, às secretárias, falaram que eu podia falar 4 horas, né? Então, fique tranquilo aqui, eu vou poder falar bastante. Pode ficar tranquilo, que vocês vão aguentar aí, eu vi que vai ser rapidinho. Julho de 1976, então já dei um pulo, ó. Julho de 72 e julho de 76. Então, já estou formando, certo? Formei no dia 26 de julho de 76. No dia 8 de agosto, eu estava trabalhando na Secretaria de Obra do Meio Ambiente, na Divisão de Eletrificação Rural, no Departamento de Água e Energia Elétrica. Ingressei aqui na escola em outubro de 1977, dia 22 de outubro de 1977. Qual a importância, então, do nosso primeiro emprego em relação à escola e o que nós passamos aí? Fácil, vou explicar para vocês. Em final dos anos 70, a nossa faculdade teve a primeira crise de água. Naquela época, o consumo era de 50 metros cúbicos por hora, e a vazão do poço artesiano que tinha lá era de 20 metros cúbicos por hora. Então, o que aconteceu? Começou a faltar água na escola. Então, não tinha como desenvolver. Laboratórios tinham que parar, as salas de aula tinham que parar, os banheiros tinham que parar. Então, essa foi a primeira crise que passou. O diretor nos chamou, do Departamento de Engenharia Rural, nós construímos uma caixa d'água de 38 metros cúbicos. Então, o poço artesiano ficava jogando água na caixa durante o dia, e à noite, a escola consumindo, tinha 38 mil litros para abastecer a escola. Foi um período que conseguiu aí, fazer a escola tocar, e muita água de dreno que tinha lá no setor de piscicultura, jogamos essa água dentro da caixa d'água. Então, aí, participação dos professores, né, Mário Benincasa, Antônio Francisco Cordolano, do Departamento de Engenharia Rural, fazendo essa caixa d'água. Bom, como eu trabalhava, como eu disse, né, eu trabalhei no Departamento de Água e Energia, eu pedi um poço artesiano para a escola. Falei, ó, vamos furar do lado desse poço um outro poço para aumentar a vazão e abastecer a escola. Começou a furar o poço, certo? Gratuitamente. Quando chegou mais ou menos 50 metros de profundidade, travou a broca, perdeu-se o poço artesiano. Então, a Secretaria de Obra doou o poço e nós não conseguimos fazer esse poço artesiano. E continuamos com aquela briga lá de precisar abastecer a escola, que precisava de água. No final, nós tínhamos um sonho, lá para os anos de 1980, né? Nós tínhamos o sonho de construir na escola a área demonstrativa experimental de irrigação, precisava consumir água. Não tinha água na escola nem para beber. Voltamos em São Paulo na secretaria, pedimos um poço artesiano no centro de uma área que está lá na escola, o centro de uma área. Furamos o poço. O poço deu 250 metros de fundura, com uma vazão de 253 metros cúbicos por hora. Então, abastecia o nosso sistema de irrigação tranquilamente. para nossa surpresa, quando o poço estava pronto, furado, o diretor falou, para irrigação não, vai ser para abastecimento da escola. Então, abastecimento da escola. Não podíamos, de forma nenhuma, negar esse pedido do diretor, porque realmente estava em crise. Mas o sonho nosso de montar na escola a área demonstrativa experimental de irrigação, quando você sonha um sonho sozinho, ele permanece um sonho. Mas quando você sonha um sonho com vários, que nem eram os membros do Departamento de Engenharia Rural, torna realidade. No final de 1980, nós perfuramos um segundo poço na escola. Lá, da mesma forma, busquei o poço na Secretaria de Meio Ambiente, furamos o poço e tal, e do lado desse poço, nós fizemos uma caixa d'água para 1 milhão de litros. Está lá até hoje e funciona tranquilamente. Então, quando a gente fala dessa forma, né, buscando poço, aí me vem aquela imagem, né, que a gente soma tudo, a gente vai somando as coisas. E quando a gente tem boas intenções e quando a gente não tem vaidade, a gente tem perseverança, a gente consegue fazer bastante coisa. Agora, pulando também bastante coisa aqui, 1990, vou me referir aqui ao pai do meu vereador indicado aqui, o vereador que me indicou, o Beto Arik, 1990, assume a direção, 89, 90, assume a direção o pai do Beto, Jorge Arik. Aí estou eu lá tranquilo na escola, ele liga e fala, vem aqui que eu preciso falar com você. Desci. Cheguei na sala, o Jorge fala assim, o que você pode colaborar comigo na administração? Falei, Jorge, não sei falar, o que você quer? Ele falou assim, como desportista eu quero concluir o setor de esporte da escola. Como? Eu vou construir que jeito o setor de esporte? O que está faltando? Está faltando a piscina, as quadras de tênis e multiesporte e todo o vestiário. Bom, pouco, né? Beleza. Falei, mas tá bom, depois te dou uma resposta. Já saí dali, liguei para Brasília e fui na lista de ex-alunos, procurar de ex-alunos, assim como o Jorge fez comigo, ele puxou lá ex-aluno, Jairo. Eu peguei a ficha lá, puxei ex-aluno. Achei lá, Júlio Campos, governador do Mato Grosso, deputado federal e senador. Liguei para Brasília, Júlio, preciso falar com você. Pode vir, vem aqui e nós vamos conversar. Resumo de tudo isso aí. Fomos para Brasília, no final de 1991, se eu não me engano, o Júlio pediu, levou a gente na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação, e lá ele apresentou para uma senhora e falou, o que esse professor solicitar, você pode colocar e acreditar no meu nome, nas despesas minhas, do Júlio Campos. Aí, tranquilo, né? Aí a senhora pegou e falou, o que o senhor quer? Falou, olha, me foi pedido para pedir uma piscina, uma quadra e o vestiário. Ela falou assim, bom, hoje é segunda-feira, se o senhor trouxer aqui até terça-feira da semana que vem, às 16 horas, o projeto e o memorial descritivo, nós temos a verba do senador Júlio Campos. Fora isso, não tem como. Aí o Júlio pegou e entrou na sala. Está tudo certo? Ela falou, não está certo. E perguntou para ela assim, qual que é o sonho que a senhora tem da sua infância que a senhora gostaria que fosse realizado? Ela pegou e falou assim, ai, doutor Júlio, eu gostaria de comer doce de abóbora cristalizado. Ele falou, então a senhora vai comer porque ele vai trazer. Eu do lado. Bom, vai falar não? Vamos falar sim. Saí, liguei para minha esposa, falei, olha, temos que arrumar. Ela falou, mas onde vou arrumar? Aqui tinha uma senhora em Jabuticabal, chamada Dona Sétima, ligou para a Dona Sétima, ela falou, nós vamos em Monte Alto, e lá tem. É a família Colatrelli que faz. Ela falou, não pega uma caixinha, não. Pega uma caixa mesmo de doce de abóbora. Certo? Bom. Entramos no departamento, falamos com o Jorge. Jorge, ó, é assim, tem que ela quer que apresenta as plantas e apresenta o memorial para levar lá para ele. Se fizer, falou, não, vê o que você faz, o que você pode fazer. Jorge, como eu que eu posso fazer? Você tem que me falar. Não, você se vira. Bom, fui no departamento de engenharia, pedi, o departamento de engenharia falou, ó, na construtora que você, muitos nem lembram, chamava Stephanie Nogueira, e o Eduardo Nogueira, que era, é hoje onde é a Intereng. Ele falou, Jairo, o desenho eu posso te ceder, mas o resto lá, fazer a planta e fazer o memorial, não tem como. Voltei na engenharia, fizemos, o departamento de engenharia fez as plantas da piscina, duas quadras de tênis, duas quadras de multi-esporte, futebol de salão, vôlei e basquete, e o vestiário. E o memorial descritivo? Entramos na diretoria, na quarta-feira, então, terça-feira nós estávamos vendo isso, na quarta-feira começamos a bater com as secretárias, a Marta Villanova e a Marisa, secretária-diretor. Segunda-feira, 8 horas da manhã, estava pronto todo o material. Com o meu carro, porque a escola não tinha verba, certo? Com o meu carro, fomos em Brasília levar para o Júlio Campos. E foi inaugurado depois de 2 anos. Hoje nós vamos lá, na escola tem piscina semiolímpica, duas quadras de tênis, a quadra de multisporte e o vestiário. Inauguração dessa obra. Aí eu já não posso precisar como foi a inauguração. Por quê? Porque na inauguração, quando foi feita a inauguração, eu estava em São Paulo assinando projetos da FAPESP. O que, que significa isso? Isso era o seguinte, todos os meus alunos que desenvolveram trabalhos comigo, foram 70 trabalhos de graduação, orientação de 70 trabalhos de graduações, 16 teses de doutorado, 9 teses de mestrado, de regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Esses projetos vinham dinheiro para a escola, que eu fazia o projeto e ia buscar o dinheiro na escola, a escola não gastava nada para esse projeto. Quem tiver qualquer dúvida do que eu estou falando, é muito fácil. Pega, entra na internet, currículo CNPq, professor Jair Augusto Campos de Araújo, está tudo lá registrado. E aproveito aqui para falar uma coisa, quando a gente vê tantas críticas que se faz à universidade, que a universidade gasta dinheiro, que a universidade não sei o quê, nunca se fala o retorno que dá. Eu, por exemplo, formei aproximadamente 6 mil alunos. E num desses dias aí, no final do mês passado, liga a televisão, o que está passando? Um projeto que nós desenvolvemos aqui na escola, produção de semente de batata em aeroponia. Então, é coisa assim, o pessoal não consegue ver a importância de uma universidade dentro do campus. E tem receio de ir lá. Isso tem que acabar. Não pode ser dessa forma. Tem que ser total, ingresso total lá dentro da Unesp. Bom, encerrando, para a alegria das secretárias e de todos os demais presentes que acreditaram que eu iria falar mais tempo, mas já estou encerrando, com relação à nossa atuação de benemerência à comunidade de Jaboticabal, aprendemos em casa que o que a mão esquerda faz é o lado do coração, da bondade, da gratidão, do carinho, do respeito. A mão direita não deve propagar, porque é o lado da arrogância, da vaidade, da soberba, da prepotência, e que não deve nunca ser alardeado. E, portanto, eu gostaria, para encerrar, de agradecer o Departamento de Área Rural e todos os seus membros que me ajudaram no aprimoramento profissional ao longo de mais de 40 anos de convívio. Também gostaria de agradecer e dividir esta honraria com aquelas pessoas que há mais de 30 anos temos a satisfação da convivência e nos tratamos por companheiros, onde vivenciamos a máxima de dar de si antes de pensar em si. Uma entidade centenária que é o Rotary Clube Internacional e, particularmente, o nosso Rotary Clube de Jaboticabal, que em fevereiro passado completou 84 anos de relevantes serviços prestados à comunidade. Agradeço também aquelas pessoas que nos tratamos por irmãos, uma sociedade iniciática, progressista, filantrópica e filosófica, onde há quase 30 anos tenho a honra de conviver com pessoas que vivenciam o seu aprimoramento interior e que está prestes a completar 130 anos de existência, cuja participação decisiva e desinteressada tem prestado relevantes serviços humanitários e pessoais à nossa comunidade. Como dizia o filósofo, chegue até uns bons e serás um dele. Chegue até os ruins e serás um pior do que ele. Peço a Deus que continue a me dar força, sabedoria e inspiração para poder continuar vivendo a alegria de servir. Muito obrigado.